Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam urgência para 8 projetos, como isenção de salários mínimos para imposto de renda. Relatório sobre combustíveis do futuro está pronto para votação no plenário. Comissão aprova ampliação de benefício tributário para igrejas. Proposta também estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias que atuam contra a dengue. O plenário aprova regime de urgência para 8 projetos, como isenção do imposto de renda, quem ganha 2 salários mínimos e mais rigor para empresas de criptomoedas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para 8 projetos, entre os quais o que atualiza a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e o que torna mais rigorosas as regras de funcionamento de empresas que comercializam criptomoedas. Com regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O projeto relativo ao imposto de renda isenta do pagamento as pessoas que ganham até R$ 2.824,00, o equivalente a 2 salários mínimos. O texto é igual ao de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro que já está em vigor. De acordo com o autor da proposta, o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o regime de urgência para o projeto faz parte de um acordo para que a isenção seja aprovada antes de a MP perder a validade. Mas a proposta foi criticada pela oposição, como disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O que a gente vê aqui agora em pauta, o projeto do deputado Zé Guimarães, é a consolidação do estelionato eleitoral do presidente Lula. Porque em campanha ele prometeu que daria a isenção do imposto de renda para até quem ganha R$ 5.000. E agora, manda a medida provisória estabelecendo para 2 salários mínimos.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato do presidente Lula.
O presidente Lula se comprometeu a ter isenção total até R$ 5.000 no final do governo. E já fez 2 salários mínimos. Sabe por que a renda dos trabalhadores brasileiros aumentou 7% no ano passado? Porque, ao contrário dos governos anteriores, voltou a política de valorização do salário mínimo. A inflação caiu. E essa medida de isentar até 2 salários mínimos foi uma medida fundamental.
Outro projeto que ganhou regime de urgência é o que aumenta o rigor para o funcionamento de empresas que investem em criptomoedas. A proposta obriga que as transferências de dinheiro entre os investidores e as empresas sejam feitas por meio de contas individuais e não por meio de contas que reúnem os valores de todos os investidores, conhecidas como contas ônibus. A proposta, além disso, prevê a chamada segregação de valores entre os investidores e empresas. Isso significa que será obrigatório separar o que é patrimônio da empresa do que é investimento, uma maneira de dar garantia aos investidores. O projeto foi apresentado no ano passado pela CPI que investigou o setor, com a justificativa de que é preciso aumentar a segurança para os investidores e impedir lavagem de dinheiro. A urgência dividiu o plenário. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que presidiu a CPI, defendeu a proposta.
Nós temos no Brasil mais de 4 milhões de pessoas lesadas, que perderam recursos porque investiram em criptomoedas sem a garantia necessária desse investimento. Que é necessário que o Brasil avance nessa legislação de segregar o patrimônio, separando o que é dinheiro dos clientes do que é dinheiro das corretoras. Nós queremos que as corretoras de criptoativos tenham também a segregação patrimonial para garantir os recursos dos seus clientes.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, criticou o projeto. Segundo ele, a regulamentação é desnecessária.
É óbvio que ninguém gosta, ninguém deseja que os crimes sejam praticados. mas os crimes que ele se refere já existe tipificação penal. Fraude, estelionato são considerados crimes. O Bitcoin não é criminoso, a criptomoeda não é criminoso. Agora, o agente utilizando da criptomoeda, é óbvio que ele tem que ser criminalizado. Segregação, isso é um regulamento que inclusive pode ser feito pelo Banco Central e não precisa de uma autorização legal.
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que impede o penhor de veículo adaptado de pessoa com deficiência para quitar dívida financeira. Também ganhou regime de urgência o projeto que permite a distribuição de água por meio de carros-pipa na região do semiárido nordestino afetada pela seca, não apenas na zona rural, mas também nas cidades. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relatório sobre combustíveis do futuro está pronto para votação no plenário. A repórter Silvia Munhato ouviu o relator da proposta, que adiantou os pontos que estão sendo negociados.
O relatório do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, para 6 projetos que tratam dos combustíveis do futuro, estabelece que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura do biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. Jardim diz que se baseou no projeto enviado pelo Executivo em 2023, que já falava em aumento do biodiesel no diesel para 20% até 2030. Em relação ao etanol, o percentual máximo fixado pelo governo era de 30%. O relator diz que o texto deve ser analisado em breve pelo plenário da Câmara e que deve alavancar muitos investimentos no país.
Uma estimativa que nos foi trazida é que esse conjunto de mudanças que nós estamos fazendo pode significar um investimento de largada na somatória de 200 bilhões de dólares.
O projeto em análise também prevê a criação de um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Segundo Arnaldo Jardim, como aconteceu com o etanol e com o biodiesel, este novo tipo de combustível, conhecido como SAF, vai se tornar competitivo gradualmente.
Realmente o SAF, num primeiro momento, ele vai custar mais do que o querosene de aviação. Mas o que ele faz de cadeia, o que ele faz de ganho ambiental, até porque essa é uma exigência mundial, não é o Brasil que está inventando isso. A Europa já está praticando isso, os Estados Unidos também. O avião que sai daqui pousa lá, não dá para trocar de combustível no meio do caminho. Terá que ter um padrão e vem com o padrão. Mas nós estamos muito confiantes de que, se na largada tem um custo adicional, depois você ganha. Isso tem sido a experiência com a energia renovável.
Pelo programa, as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases de efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O projeto traz ainda um marco legal para a atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai fornecer às empresas dados geológicos para identificar as áreas com potencial para estocagem do gás. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova ampliação de benefício tributário para igrejas. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
A comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para igrejas aprovou o texto do relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia. A proposta proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto ainda prevê expressamente que também não podem ser tributadas as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas. Atualmente, a Constituição já proíbe o poder público de cobrar impostos de igrejas. No entanto, a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Não podem ser isentos, por exemplo, os salários dos pastores. Na opinião do deputado Dr. Fernando Máximo, o aumento da receita das igrejas com o não pagamento de impostos vai permitir que elas ampliem a prestação de serviços à comunidade.
As igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão, do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país. Essas igrejas, esses templos, essas religiões todas trabalham e conseguem resgatar os cidadãos, trazendo para a sociedade de volta, trazendo para o trabalho, evitando crime, fortalecendo a família. família, dando mais anos de vida, economizando para o Estado. Trazer um pouquinho mais de dinheiro para os templos, para as religiões, para as instituições filantrópicas, poderem usar esse dinheiro salvando mais vida.
Fernando Máximo explica que a imunidade tributária de igrejas existe no Brasil desde a Constituição de 1946. Daquele período até a promulgação da Constituição atual, o benefício era integral, não apenas para atividades relacionadas com as finalidades essenciais dos templos. Foi a Constituição de 1988 que fez essa restrição, que a PEC aprovada revoga mais uma vez. Na opinião do autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Fluminense, a isenção é justa porque os fiéis já pagam impostos sobre suas rendas.
Igreja forte é crime fraco? Igreja forte é pátria forte, é família forte? São nossas tradições e nossos valores vivos na alma e no coração do povo brasileiro? Não podem sofrer esse prejuízo, porque quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio.
O texto apresentado por Marcelo Crivella estendia aos partidos políticos a mesma ampliação do benefício tributário concedida a igrejas. No entanto, essa parte foi retirada pelo relator. A proposta ainda terá de ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara. Para ser aprovada, precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em cada votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias que atuam contra a dengue. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
A Câmara analisa uma proposta que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Esses profissionais têm uma atuação relevante no combate à dengue. O país se aproxima de 1 milhão de casos prováveis da doença e contabiliza quase 200 mortes confirmadas e mais de 600 em investigação. O médico infectologista José Davi Urbaez Brito, presidente da Sociedade de Infectologia de Brasília, aponta os principais problemas que têm contribuído para a epidemia de dengue, inclusive a falta desses profissionais.
Tem situações da ordem de organização dos serviços, carências de os importantes componentes, como são o pessoal que se dedica à visitação das casas, que são os agentes comunitários de saúde, as equipes estão bastante desfalcadas. Você tem problemas muito importantes na parte de vigilância epidemiológica. E, finalmente, um regime chuvoso que também veio junto com alterações climáticas de temperatura que promovem uma proliferação intensa do vetor.
De acordo com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, é preciso encontrar um meio de garantir a aposentadoria especial desses profissionais, sem prejudicar as contas do governo. Uma proposta de emenda à Constituição estabelece, entre outros pontos, que União, estados e municípios devem compor o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que tratará dos direitos, serviços e ações da regulamentação do vínculo empregatício junto ao gestor local do SUS, da remuneração, da aposentadoria e pensão, da saúde e assistência. Também prevê que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovar a atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções terá direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Segundo Zé Neto, é preciso que os representantes dos agentes se debrucem com o executivo para encontrar soluções para a valorização da categoria, entre elas a questão da aposentadoria especial.
A gente tem que fazer essa aposentadoria especial vigorar de tal forma que seja uma categoria com uma espécie de cargo em extinção, que há para essa categoria sem abrir para as outras. Porque se você abre para todas as categorias esse benefício que foi estabelecido na norma constitucional para o agente comunitário de endemias, é óbvio que, é como o próprio Ministério da Previdência, não tem caixa para pagar.
Zé Neto também apontou outras necessidades, como garantia do vale-transporte, estruturação do trabalho e proteção durante o exercício da função. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara avalia o uso de recursos para combate ao tráfico de drogas em portos e fronteiras. E o repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para combater o tráfico de drogas em cidades portuárias. O Fundo Nacional de Segurança Pública é uma ação do governo federal com o objetivo de fortalecer projetos de combate à violência que se enquadrem nas diretrizes do Plano de Segurança Pública do país. De acordo com o Ministério da Justiça, o fundo investiu R$2,2 bilhões em 2023. A proposta teve parecer favorável do relator, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Ele acrescentou ao texto original que os recursos do fundo também possam ser acessados por locais que façam parte da rota do tráfico internacional de forma terrestre. Dados de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 40% das 2 mil toneladas de cocaína produzidas por ano no mundo passam pela Amazônia brasileira a partir de países como Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela. Coronel Ulisses ressalta que incluir o tráfico por fronteiras terrestres entre os investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública é uma ação de defesa à vida das comunidades amazônicas.
A presença das narco-organizações em nossas fronteiras, em especial na região amazônica, além de inflacionar a criminalidade violenta, corrompe a cultura dos povos nativos, subjugando jovens indígenas e ribeirinhos às atividades de base da cadeia do tráfico de drogas, destinada à segurança das rotas.
O projeto original previa que apenas cidades portuárias com mais de 300 mil habitantes pudessem acessar recursos do Fundo Nacional. No entanto, o deputado delegado da Cunha, do Progressistas de São Paulo, pediu que a régua do número de habitantes fosse reduzida para 100 mil pessoas. O parlamentar, que foi delegado da Polícia Civil em São Paulo, relata que portos menores também são alvos do narcotráfico, como o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, com cerca de 220 mil habitantes. Itajaí foi a origem da maior apreensão de cocaína em águas brasileiras na história. Em 2023, a Polícia Federal prendeu 3,6 toneladas da droga no litoral pernambucano, vindo de Santa Catarina. O projeto, que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate ao tráfico de drogas nos portos brasileiros e em regiões de fronteira, segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas pode incluir informações para facilitar a localização de idosos. Quem nos conta é a repórter Maria Neves.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto pretende facilitar a localização de idosos desaparecidos. Pelo texto, o poder público deve criar um serviço de identificação. Sempre que receber a comunicação sobre um desaparecimento, esse órgão deverá coletar os dados do idoso e inserir no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. De posse dessas informações, a autoridade policial deverá comunicar o desaparecimento aos órgãos responsáveis pela assistência a idosos. Dentre eles, a proposta cita centros de assistência social, unidades de pronto atendimento em saúde e instituições de longa permanência de idosos. Ao fazer o comunicado, a polícia deve fornecer todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Relator do texto na Comissão do Idoso, o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai ampliar a rede de proteção aos idosos.
Estamos trabalhando numa linha de protecionismo, porque as pessoas idosas, o próprio esquecimento, né, às vezes o não conhecimento dos locais onde eles estão, às vezes a perda de um companheiro ou de um familiar que está com ele e que, portanto, está guiando. Nós temos casos seríssimos de homens e mulheres idosos desaparecidos. Quando nós estamos querendo a inclusão deles nesses cadastros de pessoas desaparecidas, na relação com os CRAS, na relação com os CREAs, com as delegacias de polícia, nós estamos ampliando essa rede de proteção.
Ao apresentar o projeto de lei, a deputada Silvie Alves, do União de Goiás, relatou que mais de 200 mil pessoas estavam desaparecidas no Brasil entre 2019 e 2021. E, segundo a parlamentar, desse total, 6,6%, ou 13.200 indivíduos, eram pessoas com mais de 60 anos. Para o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado doutor Alan Garcês, do PP Maranhense, a situação tende a se agravar ainda mais, uma vez que a população brasileira envelhece rapidamente. O deputado ressalta que, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população nos últimos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens de Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080. Ótima quarta para você. Encontro marcado amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.